Segundo Crônicas 17, estamos falando sobre esse período. Quem está pegando a folha agora, você tem no verso da folha um diagrama da cronologia desse período, para poder situar um pouquinho melhor. E a era Acabe é um período em que nós estamos iniciando agora, nem falamos muito sobre Acabe ainda, mas estamos falando sobre Josafá, que era o rei em Judá, enquanto Acabe era o rei em Israel. E tem várias coisas interessantes que temos sinalado, como o fato de que Acabe era o pior rei de Israel, e Josafá foi um dos melhores. Não podemos dizer que era o melhor, mas ele foi um dos reis mais tementes a Deus. E estamos mostrando, inclusive, que este é um período em que o reino de Deus, que demorou no plano de Deus, demorou para o reino realmente aparecer. Deus começou com Abraão e foi caminhando na história até realmente implantar o seu reino em figura, mas implantou o reino com o rei Davi. Só que depois do rei Davi, este reino que Deus estabeleceu, que Deus trouxe para a terra, numa medida, numa fase de implantação, mas foi uma parte, uma figura de que Deus realmente estava começando a reinar na terra, estava sendo representado verdadeiramente na terra. O objetivo de Deus, no final de toda a história, é exatamente isso, trazer o seu reino para a terra. Então, foi um momento muito importante, mas o reino, depois que vem, não no sentido completo, que quando Jesus implantar, aí não vai ter mais idas e vindas, não vai ter mais subidas e descidas, vai ser uma coisa permanente. Mas, por enquanto, o propósito de Deus de trazer o seu reino na terra passa por várias etapas, e essas etapas de ter momentos em que o reino aparece numa medida, numa demonstração, numa primeira etapa de implantação. E há momentos em que o reino de Deus desaparece totalmente. Deus está continuando com o seu propósito, mas há muitos momentos, muitos períodos na história em que o reino não pode ser visto. Deus quer que as pessoas vejam o reino. Deus quer que as pessoas experimentem o reino. Não é tudo que vai ser no futuro, mas é algo verdadeiro. Deus quer que as pessoas experimentem e provem o reino de Deus. E Jesus, quando ele veio exatamente para isso, falando: o reino de Deus está perto, o reino de Deus chegou, o reino de Deus pode ser visto e tocado e experimentado. Foi isso que Jesus trouxe, foi isso que a igreja primitiva também experimentou. Mas depois o reino vai, nesses períodos assim de desaparecer, aparecer parcialmente, não com a glória que tinha mesmo no tempo da igreja primitiva, ou na figura, né, com Davi e Salomão, mas com Josafá foi um período em que o reino estava aparecendo outra vez, mas de uma forma mais visível do que no reinado do pai dele, o rei Asa. Fica mais claro aqui de que Josafá estava experimentando o reino. Nós falamos sobre isso domingo passado, mas eu vou, inclusive, assim, dar alguns aspectos disso. Algumas, assim, como que a gente sabe que tem o reino de Deus aparecendo? Não é só o fato de ter um avivamento. Os avivamentos na história têm sido muito importantes para essa manifestação do reino, mas o reino não é propriamente um sinônimo de avivamento. O avivamento contribui para isso. O avivamento é uma parte importante da vinda do reino, mas aquilo que, principalmente aquilo que nós conhecemos como avivamento, que às vezes nós chamamos de avivamento, não é necessariamente o reino. Então, isso não está, esses pontos não estão na folha, então se você quiser anotar, eu queria só citar esses aspectos que nós encontramos aqui com Josafá, que demonstram que o reino de Deus estava aparecendo na terra outra vez, porque o reino foi dividido por causa de Salomão, depois veio aqueles outros reis, e toda essa situação do reino dividido, então realmente o reino estava sumindo, o reino estava desaparecendo, mas com Josafá, com a preparação também do rei Asa, o reino está novamente aparecendo. Quais são algumas dessas características que a gente vê aqui? Em cada vez que o reino aparece, pode ter as mesmas características, pode ter outros, né, que Deus enfatiza em épocas diferentes. Que o reino completo, ele vai ter todas as características. Mas quando o reino aparece de uma forma parcial, mas está aparecendo, está se manifestando de alguma forma, então pode ser que não sejam todas as características, mas algumas dessas são essenciais. Se não tem isso aqui, não tem a manifestação do reino na terra. Então uma delas é a voluntariedade. A voluntariedade é uma característica do reino de Deus. O reino de Deus, do jeito que Deus quer, para ser realmente o reino de Deus, Deus jamais se contentaria com um reino obrigatório, um reino em que todas as pessoas servem a Deus, porque Deus é muito forte, muito poderoso, e se não servir, vai morrer, vai ser castigado. Esse tipo de regime não é o regime do reino de Deus. O reino de Deus é quando há voluntariedade. Onde que a gente vê isso aqui? Mostramos no capítulo 17, né, de 2 Crônicas, versículo 5. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Então a gente mostrou que o reino para Josafá, assim, uma demonstração que era o reino de Deus, não era o reino humano, é que você não vê que Josafá exigindo e saindo por aí e colocando ordem e lei, tem que ser assim, 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 não. Deus estava com ele estava buscando a Deus, né? Quando as pessoas procuram o reino, mesmo falando que é o reino de Deus, porque esse que é o grande problema nosso, né, no Velho Testamento e na igreja, que as pessoas falam que estão buscando o reino de Deus, mas estão buscando o reino próprio, é muito misturado, e às vezes é muito difícil de distinguir entre um e outro. Então, a prova de que era o reino de Deus e não o reino só de Josafá, é que as coisas foram acontecendo, Deus estava com ele estava buscando a Deus, e as pessoas voluntariamente estavam trazendo presentes, estavam contribuindo. É aquela situação em que as pessoas fazem ofertas, se oferecem, se colocam à disposição. Você tem isso lá na frente, no capítulo, quando está falando sobre todo o exército dele, no versículo 15, tem um dos chefes, que ele tem um exército e ele cita assim, vários grupos nesse exército, e no versículo 16, depois dele Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu, e com ele 200 mil homens valentes. Então aqui também o aspecto da voluntariedade, voltando para o versículo 6 também, que o próprio coração de Josafá, dependendo da tradução, fala que ele se encorajou, ou ele se animou, ou ele se tornou ousado, ou ele se despertou. Essa situação em que o coração fica muito forte, buscando, querendo, né? O coração de Josafá, o próprio coração dele se tornou um coração muito voluntário e muito forte para servir ao Senhor. Então, esse aspecto da voluntariedade é um ponto importante. Eu vou ler aqui rapidamente, se vocês quiserem só anotar, Salmo 110 é um salmo curto que é muito citado no Novo Testamento, que fala como diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Está falando do reino de Deus. E disse o Senhor Deus ao meu Senhor, que é o rei Davi, assenta-te, ou na figura de Jesus, né, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza, dominarás no meio dos teus inimigos. Isso é o reino de Deus. Agora, versículo 3: o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Então, né, tem, todo esse salmo ele é uma descrição do reino pleno, do reino futuro, mas fala especificamente desse aspecto da voluntariedade. Isso é uma característica do avivamento. No avivamento, Deus está agindo e tem uma espontaneidade, tem uma voluntariedade que as pessoas se apresentam a Deus. Mas isso precisa ser uma coisa que dure, não só o momento de uma bênção, não só no momento de muita visitação, mas isso tem que ser uma característica, né? A voluntariedade, isso é o mover de Deus, né? Nós não podemos, nem em se tratando do nosso próprio coração, a gente não pode obrigar o coração a ser voluntário, né? Que seria uma contradição, né? Como é que eu torno o meu coração voluntário, né? É um mistério, mas é uma coisa que a gente deve buscar, porque a presença de Deus, se o seu coração não está sendo voluntário, se você é responsável por pessoas, sejam da sua família, sejam de um grupo de oração, seja quem for, se você é responsável por outras pessoas, você nunca pode ficar satisfeito com uma situação em que as pessoas estão servindo ao Senhor com medo, por obrigação, ou seguindo uma rotina. Qualquer tipo de situação que foge dessa voluntariedade é uma situação que não é o reino de Deus. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, nós queremos ver isso acontecendo, né? A voluntariedade. Segunda coisa que nós temos como característica do reino aqui com Josafá, que é a voluntariedade, é nossa resposta a Deus, e é uma resposta espontânea, uma resposta de querer mesmo servir ao Senhor de todo o coração. Mas o segundo aspecto que muitas vezes vem primeiro, né, na sequência, são ações soberanas de Deus. O reino de Deus é caracterizado por ações soberanas de Deus. Se você não percebe Deus agindo, Ele agindo, Ele tomando iniciativas, né, eu acho que eu terminei, acho que foi domingo passado, terminei contando o pastor que ia todo dia para ver o trem passar, porque era uma coisa que estava em movimento, mas não era ele que estava empurrando, né? E ele sentiu um alívio tremendo de ver alguma coisa. Ele disse assim: isso é um sintoma, e muita gente na obra de Deus fica com esse tipo de estresse, tentando fazer as coisas acontecer, um coração genuíno para Deus, no evangelismo, missionários. Quantos missionários cansados, esgotados, porque estão forçando, estão tentando fazer as coisas acontecerem, e Deus não está agindo. Se Deus não está agindo, então falta isso que nós temos que buscar acima de tudo. Existem os extremos, as pessoas que ficam com os braços cruzados esperando Deus agir, o resto da vida Deus nunca age, existe isso também, né? Existem, assim, Deus vai agir. Se Deus deu uma ordem para você, você tem que obedecer. A sua obediência, quando Deus fala alguma coisa, libera a ação de Deus. Então é uma coisa, é uma interação entre nós e Deus. Mas se Deus não estiver agindo, Se você não perceber marcas incontestáveis da ação de Deus, coisas que Deus fez que você não fez, então o reino de Deus não está em ação. Então tem que ter ação sobrenatural de Deus. E se Deus não estiver agindo? Nosso papel é buscar, nosso papel é orar, nosso papel é obedecer o que Deus manda fazer, ser fiel em coisas que Deus mandou fazer. Não estou falando que a gente não deve fazer nada, mas nunca, nunca a obra de Deus pode ser construída sobre nossos esforços, a responsabilidade que pesa sobre nós. A gente tem que fazer acontecer. Se não acontecer, tem alguma coisa errada comigo, se minha igreja não está crescendo, porque eu acho que eu tenho que me esforçar mais. Então isso é obra humana. Então aqui com Josafá, você vê várias coisas acontecendo que eram ações sobrenaturais de Deus. Eu vou mostrar uma aqui, versículo 10, 17 e 10. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Lembre, nós já vimos isso com rei Asa, mas eu quero colocar de novo, né? Muitas vezes, quando Deus está agindo, uma das coisas que aparece muito aqui nessas histórias dos reis de Judá, é que quando o povo estava certo com Deus, quando o povo estava servindo a Deus, então Deus trazia paz, não tinha guerra. Mas lembra que eu falei que isso não é um sinal constante, porque você pode estar dentro do centro da vontade de Deus e Deus manda uma guerra daquelas bravas assim, né? Aconteceu com Asa, vai acontecer com Josafá de novo. Um exército enorme vindo contra ele. Deve ter alguma coisa errada na minha vida, porque está vindo um inimigo enorme contra mim. Não, não tinha nada de errado, muito pelo contrário. Agora, a ideia é a seguinte: que tipo de guerra você está enfrentando? Porque se é uma guerra contra seus irmãos, isso não é um sinal bom. As guerras que havia entre os dois reinos do povo de Deus, isso não era um sinal bom. Mas quando vinham inimigos de fora, querendo acabar com o povo de Deus, isso era um sinal de que Deus iria levantar uma grande vitória, um grande testemunho, e estabelecer o seu reino sobre essas outras nações. Então isso vai acontecer na frente. Só que aqui nesse momento, nesse capítulo aqui, não está vindo guerra. Fala o seguinte: veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra em volta e não fizeram guerra contra Josafá. Então, tem momentos, isso aqui é uma ação sobrenatural de Deus. Tem ações sobrenaturais para vencer a guerra e tem ações sobrenaturais para impedir a guerra. Depende do momento, depende da situação que Deus está fazendo o povo atravessar, mas isso é um sinal de Deus. Josafá não precisava, olha, começou filisteus, árabes, né, na sequência, aí versículo 11, começaram a trazer tributos e presentes e riquezas para o rei Josafá, sem ele ter feito nada. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é, o reino de Deus, ele produz efeitos que claramente são de Deus. Deus é muito claro. Existem momentos em que Deus vai usar o homem, e é Deus e o homem juntos, mas tem momentos que Deus fala assim: olha, eu quero que todos vejam que não é vocês, que vocês não fizeram nada, eu vou mostrar que eu fiz. Então esse é um momento, é uma ação, e isso tem que fazer parte da nossa experiência. Se o reino de Deus está sendo evidenciado na terra, esse tipo de coisa tem que acontecer. Milagres, curas, coisas assim. Eu orei um mês, jejuei e tal. Isso faz parte também. E Deus responde e traz uma resposta. É Deus e o homem juntos. Mas tem milagres que acontecem que você não fez nada. Você nem orou quase, você nem, assim, Deus agiu. Então, isso é importante, isso tem que fazer parte da experiência individual e principalmente coletiva do povo de Deus. Se Deus está fazendo o reino dele aparecer na terra, ele quer deixar marcas de que é Deus que está agindo e não o homem. Então, isso tem que ser, isso é uma característica importante da manifestação do reino de Deus. Deus está agindo soberanamente, né? E isso se evidencia nesse caso aqui. Os exemplos são o temor sobre as outras nações e também as riquezas, os tributos, né? Aquilo que está vindo de outras nações. Deus faz chegar recursos, esses tributos e tal, podem representar recursos financeiros mesmo que Deus traz para a sua obra. Houve assim, esse aspecto também. Há momentos em que Deus traz recursos sem o povo de Deus pedir nada. E você sabe que tem alguns, Deus usou alguns homens de maneira especial, dois gigantes da fé do século XIX, que são exemplos disso, são George Miller e Hudson Taylor, né? Que foram dois. Hudson Taylor era missionário para a China, e George Miller foi na terra dele mesmo, na Inglaterra, com orfanatos. Ele chegou acho que a 1.000 crianças no orfanato. Ele era um princípio de Deus. Na vida dele, Deus ordenou a vida dessa forma: você não vai contar para ninguém. Não é não pedir. Não era questão de não pedir ajuda. Ele não contava, porque você sabe assim, tem um jeito de pedir que não é pedindo, não é? Não tem? Né? Fala assim: ó, irmãos, ore comigo, eu estou passando uma grande necessidade, né, tal. Então, assim, né, eu estou pedindo oração, mas eu estou fazendo. Às vezes nem fala, na oração que os outros estão escutando, fala: ó, Deus, por favor, toca no coração de alguém, né? Então, tem umas maneiras indiretas, né, de pedir, né? E é uma coisa muito normal, muito comum. Os missionários mandam cartas, mandam notícias: ó, nós estamos com essas necessidades e tal. Isso não é errado. Não é errado automaticamente. Deus agiu na vida de George Miller para não pedir para ninguém. E fechava o dia hoje, amanhã não tinha comida, mas não é comida para mim e mais 3 pessoas. Não tinha comida para 1.000, centenas de crianças. Eu vou fazer o quê? Então, é uma experiência tremenda, é uma experiência tremenda. Reino de Deus, Deus opera sem necessidade de pedir. Tem situações em que as pessoas pedem, é lícito, Deus age dessa forma, mas tem muitas situações que Deus faz sem a pessoa falar nada. Então, são exemplos de como o reino de Deus, ele precisa ser evidenciado por ações sobrenaturais, soberanas de Deus, né? Isso é uma característica. Número 3, união do povo de Deus, união do verdadeiro povo de Deus. Isso a gente viu com o rei Asa e acontece aqui também com Josafá, que essa situação do reino dividido, quando Deus agia, rei Asa, rei Josafá, rei Ezequias, cada um desses momentos em que Deus estava realmente movendo e trazendo o reino dele para se manifestar outra vez na terra, sem ter que fazer guerra, sem ter que fazer alistamento, ir atrás, recrutar, fazer qualquer tipo de coisa assim de obrigar, onde tinha pessoas que tinham coração para Deus, essas pessoas não precisavam fazer propaganda, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha os recursos que tem hoje. As pessoas vinham atraídas, afluíam de todas as partes, de todas as tribos, vinham as pessoas que tinham coração para Deus e iam para Jerusalém. E eu mostrei que os números, o rei Josafá tinha mais de 1 milhão de soldados, sendo que em poucos anos anteriormente tinha bem menos. De onde estava vindo tanta gente? Das outras tribos. E isso trazia uma união, não uma união política. Deus não estava unindo os dois reinos. Deus não estava unindo os dois reinos. Um dia, lá no profeta Ezequiel e Zacarias, vários lugares dos profetas, eles falam especificamente que vai acabar a divisão entre os dois reinos. Um dia vai acabar totalmente. Deus vai fazer uma união visível, clara, né? Mas agora, nesse momento, é uma união mais sutil, é uma união menos aparente. Deus não acabou com o reino, com o governo das 10 tribos, mas as pessoas que tinham coração para Deus vinham e chegavam e adoravam a Deus juntos. Então, uma demonstração clara do reino de Deus é quando há união. Se há um mover de Deus, o mover de Deus, ele costuma ser, né, sempre foi na história, os grandes movimentos do mover de Deus em avivamentos, depois o homem vai estragando e dividindo. Mas no momento do mover de Deus, se é o mover de Deus, traz união, não traz divisão. Divisão é um sinal claro, sim, de que Deus não está agindo, não está manifestando o seu reino. Então, a união do povo de Deus. E número 4, a restauração da palavra e da ordem de Deus. Restauração da palavra e da ordem de governo, da ordem que Deus instituiu, e nós queremos falar um pouco sobre isso agora, que na folha aí é o número 5, né, que é o Ministério Levítico de Ensino. Queremos falar um pouco sobre isso. Vamos ler aqui o texto primeiro. Versículo 7. Olha só, no terceiro ano do seu reinado, reinado de Josafá, no terceiro ano do seu reinado, enviou seus príncipes para ensinarem na cidade de Judá. Versículo 8. Com eles estavam os levitas, e aí dá os nomes, e os sacerdotes. Versículo 9, ensinaram em Judá, tinham consigo o livro da lei do Senhor, percorreram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então, gente, assim, eu acho que não é um conceito difícil de entender, mas eu quero rapidamente falar sobre esse aspecto, que não é muito conhecido, não é muito enfatizado, que é o ensino. Primeiro vamos entender, eu coloquei essas quatro características, não é uma coisa completa, mas são quatro coisas que eu observei aqui no tempo de Josafá, mostrando que o reino de Deus estava se evidenciando na terra, né? Que há muitos momentos em que o reino de Deus, Deus tem um povo, Deus sempre tem um povo, mas há muitos momentos em que o reino não está aparecendo. Mas entre essas coisas, esse número 4 é um ponto muitíssimo importante, porque dentro, se você pensar, o que é um reino? Um reino, né, o que precisa ter para ser um reino? Tem que ter um rei, se não tiver um rei, não tem um reino. Tem que ter um povo, porque se tem um povo e não tem um rei, não é reino. Se tem um rei e não tem um povo, também não é um reino, né? E isso é um conceito forte do Velho Testamento, tem que ter uma terra, porque pode ter um rei e pode ter um povo espalhado, mas se eles não estiverem numa terra, o rei não tem jurisdição, o povo dele, quem que é o seu rei? O nosso rei é Deus. Mas onde você vive? Eu vivo no Egito. E no Egito quem que manda? É faraó, mas o meu rei é Deus. Essa situação que a gente vive em grande parte, eu faço parte do povo de Deus, meu rei, que eu presto homenagem, que eu reconheço, mas onde você vive? Eu vivo no Egito. E a quem você obedece no Egito? Então, essa assim, é uma situação que você consegue fazer um paralelo muito forte com a nossa vida hoje, que nós aceitamos o governo de Deus, queremos que Deus reine sobre nós, mas nós estamos sujeitos à escravidão, né? Para Deus formar o povo, para Deus formar o reino dele, ele precisou tirar o povo do Egito, tirar o povo do Egito e levar para uma terra. Agora, quem lembra da história, e, né, anos atrás, nós já passamos por toda essa parte aí, né? Mas é, para Deus ter um reino, então tem o reino, tem que ter um rei, o rei tem que ter o povo e tem que ter uma terra para ele governar sobre esse povo. Mas tem uma outra coisa que é essencial para ter um reino. E Deus fez isso, vou dar uma dica muito clara, vocês vão matar na hora, né? O que precisava acontecer? Deus precisava tirar o povo do Egito. Se o povo ficasse no Egito, eles podiam falar quanto fosse que nosso rei é Deus, não ia valer na prática, estava obedecendo a Faraó. E para tirar do Egito, ele tinha que levar para a terra prometida. Só que antes de levar para a terra prometida, ele tinha que dar uma outra coisa que é essencial para o reino. O que era? A lei. Ele tinha que dar a lei, porque não existe reino, existe no nosso sistema humano. Quando a gente pensa em reino, que quando você pensa assim, em democracia, a democracia tem que ter leis, né? A gente conhece esse sistema de governo. Agora, quando é um governo de ditador, de rei, né? Quem que é a lei? A lei é o que está na cabeça do ditador, né? Agora, Deus, ele é diferente. Deus, ele tem direito de mandar o que ele mandar, mas Deus não é um ditador que você tem que assim, gente, vamos ver como é que Deus acordou hoje de manhã. Ele tá bravo, ele, a lei dele hoje é severa, hoje nós estamos na graça, Deus está tranquilo hoje, né? Não é assim, Deus é imutável, ele não muda, ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra, a palavra de Deus, a lei de Deus, é o que é a base do reino dele. Deuteronômio 33, vamos lá, bem rápido. Deuteronômio 33, versículo 2. Aqui são palavras de Moisés. Disse ele: o Senhor veio de Sinai. Sinai é o lugar que Deus deu a lei. O Senhor veio de Sinai, lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os santos estão na tua mão, eles se colocam a teus pés. E cada um recebe das tuas palavras. Moisés prescreveu-nos a lei por herança da congregação de Jacó. Então, assim, todos esses versículos estão falando sobre a lei, que Deus veio de Sinai, ele deu o fogo da lei, mas ele ama o povo, ele nos deu uma herança, né? Aí, versículo 5, ele foi rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Então aqui estabelece uma ligação, e tem muitos lugares, eu só queria dar esse exemplo, e agora também no capítulo 4 de Deuteronômio também, 4, em todo esse livro de Deuteronômio, Moisés está sempre repetindo que esse livro é o discurso de Moisés, praticamente o discurso de despedida de Moisés. Moisés sabia que ele não ia entrar na terra prometida, e ele estava fazendo tudo como um pai que sabe que vai partir e está deixando todas as instruções, tudo que ele pode imaginar. Você sente o coração de Moisés nesse livro, porque ele sabe de muitas coisas, Deus revelou e ele sabia, né? Tanto é que tem vários lugares que falam assim, vocês vão se afastar de Deus, vocês vão abandonar Deus, vai acontecer isso. Ele sabia de muita coisa, queria acontecer, mas ele estava fazendo tudo que ele podia, tudo que tinha dentro da possibilidade dele de passar o encargo, de passar o mandato de Deus, o coração de Deus para o povo, para que eles não se afastassem de Deus e para que eles pudessem realmente ser o reino de Deus. E a palavra central é mais ou menos como no capítulo 4, versículo 1. Agora, Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprides, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Tem uma, se você contasse nesse livro, nunca fiz assim de ver quantas vezes, mas seriam provavelmente dezenas de vezes que ele liga a terra com a palavra, a lei. Então lembra assim, Deus não tem um reino sem povo, mas ele não tem um reino sem a terra, mesmo tendo povo, não pode, não é um reino sem terra, mas não tem um reino sem a palavra, porque tudo que Deus vai demonstrar, o reino que é a demonstração de quem Deus é, é a manifestação. O que é o reino de Deus? É Deus vivendo com o seu povo e manifestando através de toda uma grande nação, um grande povo, Deus manifestando, multiplicando-se em uma nação grande para mostrar quem ele é. Sempre tem esse tema de que todos os povos da terra. Então olha aqui mais um pouquinho na frente nesse capítulo, ele fala o seguinte, versículo 5: vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que pratiqueis na terra. Isso é o reino de Deus, é o povo praticando na terra a vontade de Deus, a natureza de Deus, a expressão de Deus. Gente, eu sei que os evangélicos, isso tudo tem uma razão, não é uma coisa sem fundamento, mas os evangélicos, os cristãos, de maneira geral, nós temos quase que uma repulsa pela palavra lei, é ou não é? Alguém gosta da palavra lei? Alguém fala assim, é possível você falar assim, que ama a lei? É possível? Mas a Bíblia fala isso. Se você duvida, pega uma hora mais ou menos, né? E leia o Salmo 119. Você vai ouvir isso literalmente centenas de vezes, né? 176 versículos, ele vai falar isso de uma forma ou de outra em todos os versículos do Salmo. E ele fala isso explicitamente, como eu amo a tua lei. Mas como? Isso aí é gente de outra terra, isso aí não é gente de carne e osso como eu, ninguém pode amar a lei, né? Mas pode amar sim. Olha o que ele fala aqui, é a palavra para ser praticada, versículo 6, guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é realmente sábio e entendido, que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Essa parte aqui, a igreja se apropriou, né? Deus está perto de nós, toda vez que a gente clama, Deus nos liberta, Deus nos socorre. A gente está sempre assim, né, buscando a visitação de Deus, mas Deus está falando que Ele está próximo, porque dentro do reino dEle, quando nós praticamos a Sua palavra, quando nós amamos a Sua palavra. Por que eu amo a lei? Porque a lei revela Deus, porque a lei mostra quem Deus é, e é uma grande mentira de Satanás pensar que Deus, que a lei ou que Deus revela uma natureza de carrasco, de tirano, de obrigatoriedade, de punir, de essas coisas assim. São aspectos, mas se encontra, Deus não julga, Deus não castiga, Deus não é rigoroso, tudo isso é verdade, mas essa não é a imagem de Deus. Deus não é essa pessoa. A gente estava comentando, acho que quinta-feira com os homens, a gente estava comentando como uma resposta boa para os ateus é quando os ateus falam assim: eu não acredito nesse Deus seu, eu não acredito nesse Deus que manda a gente para o inferno. Aí você me diz: então, peraí, quem que é o Deus que você não acredita? Fala para mim, como é que é esse Deus que você não acredita? Vamos lá, descreve esse Deus. Ah, esse Deus que criou as pessoas para mandar para o inferno. Ah, eu também não acredito nesse Deus, não. Eu também não acredito nesse Deus. É uma imagem deturpada de Deus. É uma imagem errada que Satanás tem todo o interesse em divulgar, ou um Deus mole, ou um Deus que não tem interesse, que está lá assistindo, que não faz nada, ou um Deus que castiga, ou um Deus que exige. Nós estamos pegando partes muito incompletas, muito deturpadas, mas quando você conhece a palavra de Deus, Moisés falava assim: essa lei é a nossa herança, é a nossa herança, é aquilo que, é toda a minha riqueza, isso aqui é o meu tesouro, isso aqui é o meu futuro, isso aqui é uma herança, é uma coisa que você não tem ainda, mas que você vai ser sua. Você pensa, essa empresa é uma herança que meu pai deixou para mim, mas eu ainda não estou em posse dela. Mas a palavra de Deus é uma herança enorme. A palavra de Deus tem coisas para serem praticadas e vivenciadas por nós que são tremendas. E quando as outras nações que nem conhecem a Deus, quando essas pessoas ouvirem o verdadeiro Deus pela sua palavra, eles vão dizer: mas que povo sábio e entendido, que povo que tem uma verdadeira herança, essa palavra é uma coisa que eu quero, porque Deus é justo, Deus é equilibrado, Deus é amoroso, Deus tem compaixão, Deus quer as coisas tudo funcionando com harmonia, Deus é perfeito, não tem nada que se compara com a perfeição de Deus, e a perfeição de Deus se revela pela sua palavra. Então, meus irmãos, estou falando tudo isso para dizer: não existe reino sem a palavra de Deus, porque a palavra expressa. E no terceiro ano do reinado de Josafá, o que que ele fez? Ele organizou uma equipe. Então voltem lá para Crônicas 17 e ver se vocês prestaram atenção nos detalhes aí. Josafá, ele fez uma coisa, pelo menos até aqui, era uma coisa inédita, porque ele colocou oficiais, versículo 17, versículo 7, né? Então, primeiro, ele mandou príncipes eram como pessoas, chefes, né, de regiões. Hoje, né, sei lá, seriam prefeitos, governadores, sei lá, os príncipes eram as pessoas da área civil, não eram levitas nem sacerdotes, mas eram pessoas que tinham posição. Então ele mandou oficiais, príncipes, primeiro. Versículo 8, ele mandou levitas, e 3, no final do versículo 8, ele mandou sacerdotes. Então nós temos príncipes, levitas e sacerdotes, uma equipe. Ele não mandou uma pessoa assim de categoria secundária, ele não mandou assim: você é um levita, tal, você não é uma pessoa mais importante, tal, mas eu vou colocar ao seu encargo. Não, ele mandou as pessoas mais importantes que ele tinha. Ele mandou os príncipes, que tinham autoridade, então eles davam um peso maior para a equipe, porque eles eram realmente reconhecidos como autoridades. Ele mandou levitas, porque tinha mais levitas, e ele mandou dois, né? Só tinha dois sacerdotes, porque os sacerdotes não tinham tantos, né? Mas ele mandou dois sacerdotes, porque eles tinham mais conhecimento de Deus do que os levitas. Então ele mandou uma equipe completa. Ele deu uma importância, um peso para uma tarefa muito assim ignorado hoje, muito ignorado. Hoje nós queremos pessoas que possam fazer campanhas e pregações e escrevam livros, e queremos pessoas que consigam falar na televisão. Temos uma importância, músicos. Não que nenhuma dessas coisas, não é que não sejam importantes, mas hoje não tem importância, muito raramente. É mais para, né, seminários, quem quer fazer, quem tem tempo, quem tem chamado. Não, esse aqui era para ir em todas as cidades de Judá, em todas as cidades do reino dele, para fazer o quê? Para fazer o quê? Ensinar. Ensinar. Versículo 9. Ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. Percorreram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Duas coisas importantes, né? Eu falei assim, o reino de Deus depende da palavra de Deus. Assim como não tem reino sem rei, sem povo ou sem terra, não tem reino sem a palavra de Deus. Agora eu pergunto, nós temos a palavra de Deus? Se você olhar as estatísticas, eu devia lembrar esse número, mas eu li numa publicação, né, que a sociedade, acho que a Sociedade Bíblica do Brasil está comemorando, não sei se é 100 milhões de Bíblias, agora sinceramente não lembro, mas é um número muito grande, e isso é maravilhoso, é uma função tremenda, né, de publicar a Bíblia, distribuir Bíblias, Gideões Internacionais, você tem assim, os grupos que distribuem a Bíblia, isso é essencial, né? Portas Abertas, que leva Bíblias para o lugar onde não pode ter Bíblia lá. Então tudo isso aí é uma coisa importante, mas não é suficiente. Se eu perguntar para vocês sobre os Estados Unidos ou o Brasil, né, nações que têm grande número de cristãos e grande número de Bíblias, nós temos a palavra de Deus? Né? Temos à nossa disposição, mas nós não temos isso aqui. Não tem um ministério de ensino. Não estou falando que não existe, mas é muito pouco. Muito pouco. Então, este ministério de ensino é uma parte muito importante. Agora, lembre-se de uma coisa, quando fala assim, a palavra de Deus, tem dois ministérios principais que trabalham com a palavra de Deus. Dois tipos de ministérios, são bem diferentes um do outro. Um é o ministério de ensino, mas o outro é o ministério do profeta. Então, nós temos profetas, que geralmente não eram levitas ou sacerdotes, alguns, um ou outro foi, mas em geral, assim, o profeta ele não tinha assim, uma tribo especial, não tinha uma preparação especial, Deus podia chamar qualquer pessoa para ser profeta. Qual que é a diferença entre o profeta e o mestre, né, o ensino? Qual que é a diferença? O profeta, ele fala uma palavra específica de Deus para a situação de hoje ou aquelas, ou, né, as pessoas específicas e o tempo específico. Então o profeta ele tem um recado de Deus, um recado de Deus. Vamos ver aqui assim pertinho, só porque nós estamos aqui em Crônicas, vai acontecer, né, depois nós vamos falar sobre essa situação. Mas o capítulo 18, né, que vem logo depois aqui em Crônicas, conta como o rei Josafá, apesar de ter sido um rei muito bom, muito temente a Deus, ele fez uma coisa que Deus não aprovou. Ele foi lá e ajudou o rei Acabe. Nós vamos entrar nessa era Acabe, nós vamos ver que o próprio Josafá acabou se enrolando de uma maneira que não deveria com o rei Acabe. Embora ele fosse um rei tão de Deus, trazendo o reino de Deus para se manifestar na terra, o próprio rei Josafá se envolveu de uma maneira errada com o rei Acabe. Aí no capítulo 19, olha o que o profeta faz. Capítulo 19, tem uma guerra lá em Israel, Josafá vai ajudar o rei Acabe, e aí ele volta, versículo 19, versículo 1, Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Né, se essa palavra assim, voltou em paz, você tem que lembrar da história do versículo 18, que quase que ele não voltou, né? Tem uma história bem engraçada, assim, seria mais engraçado se não fosse quase trágica, né? Essa história nem podemos começar a falar sobre ela, porque é uma história muito engraçada em vários aspectos. Mas uma das coisas é que lá também tinha um profeta que falou com o rei Acabe que o rei Acabe ia morrer, e Josafá escutando: rei Acabe, você vai morrer nessa batalha. Aí o rei Acabe, muito amigo do rei Josafá, falou assim: bom, já que eu vou morrer, eu não vou para a batalha vestido de rei, eu vou me disfarçar. Agora, Josafá, você vai como rei. Muito legal ele, né? E muito, muito esperto o rei Josafá, que ele foi. E realmente, os atiradores chegaram para o rei Josafá e falaram: vamos matar o rei de Israel. E ele só não foi morto porque o rei Josafá disse: Deus, socorro, me ajude. Deus falou assim: bom, tá bom, né? Você é muito bobinho, você devia morrer, mas eu vou salvar, né? Então Deus não permitiu que matasse o rei Josafá. Então quando você escuta isso aqui, ó, Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa, ufa, foi um negócio assim que foi realmente assim: voltei em paz, assim, essa foi por pouco, né? Voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Aí vem o profeta: o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá. Então, isso aqui é a função do profeta. Deus fala com o profeta. Isso aqui é uma palavra viva, é uma palavra do momento. Nós não temos um registro, na maioria das vezes, ou nesses livros históricos, ou nos próprios livros proféticos, a gente não tem um registro de como Deus falava. Mas vocês podem anotar Números 12, 6, Números 12, 6, só anota aí, que é um dos versículos que fala assim, Deus falando com Moisés. Na verdade, Deus estava mandando uma mensagem para Miriam e Arão, que estavam fazendo um levante contra Moisés, e ele falou assim: se eu falo com o profeta, eu falo aí, é um versículo interessante porque ele dá essa ideia das maneiras que Deus falava com o profeta. Ele fala assim: se eu falo com o profeta, eu falo com visões ou com sonhos. Então ali, esse versículo, e tem outros que confirmam isso, que mostram que provavelmente uma das maneiras mais comuns que Deus falava com o profeta era em sonhos, à noite, ou em visões. Ou às vezes até parecia ali, né? Seria uma visão, né? Parecia, né? Tal. Deus falava, eles escutavam. Né? Eu queria, né? Às vezes eu penso, eu queria ter nascido naquela época, né? Quem sabe, né? A gente entenderia melhor a palavra de Deus, né? Porque hoje Deus não fala tão claro, né? Pelo menos a gente tem essa impressão. Então, Deus falava em sonhos ou visões e o homem levava. Então, aqui, por exemplo, Jeú fala, sai ao encontro do rei Josafá, ele diz: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Então, no momento, não estou querendo falar sobre a história em si, só para mostrar que o profeta, ele tinha esse tipo de missão, né? Ele vinha e a risco da vida dele, lembra que o próprio rei Asa, um rei temente a Deus, o profeta também falou com ele que tinha feito uma coisa errada. E o que Asa fez? Asa, que era um rei bom, Asa colocou o profeta na prisão. Aquele profeta que falou com Acabe, lá nesse capítulo 18, teve que chamá-lo da prisão, porque ele já estava na prisão por causa de outras palavras que ele tinha falado. Então, era uma coisa muito arriscada, que eles tinham que falar com gente que tinha o poder até de matar, se eles quisessem. Então, o profeta, ele fala a palavra de Deus para o momento. Só que o profeta, ele não pode falar nada que não esteja de acordo com a palavra escrita. Então, mesmo ao profeta que fala uma palavra viva de Deus para hoje, para esse momento, Deus usa o profeta para falar coisas específicas. Nós precisamos de profetas como esse, nós precisamos desse tipo de profeta. Hoje tem muito poucos, tem alguns, mas muito poucos. Eu tenho citado o nome de David Wilkerson, né, porque eu acho que é um exemplo moderno de um homem que tinha coragem, né, assim, um pouco antes dele, né, nós temos Tozer, né, quem conhece os livros de Tozer, são livros proféticos, um homem que não tinha medo de falar, Ravenhill, né, que é o poder da oração, né, tal, poder do avivamento, eles eram homens, né, que, e você pode olhar no YouTube, você acha mensagens deles até faladas, eram homens que tinham coragem de falar a palavra de Deus, mas é muito perigoso que você tem que falar de acordo com a palavra escrita, não pode ser uma coisa fora, mas é uma coisa diferente. Mas eu estou falando agora, assim, só para colocar no contexto aqui, esse trabalho que Josafá fez de mandar levitas e sacerdotes e, assim, primeiro sim, ele colocou uma equipe de peso, ele não colocou isso como uma coisa secundária. Gente, eu não estou falando só sobre, eu não estou defendendo porque eu gosto de escola dominical, eu não estou defendendo o que eu faço, o que algumas, assim, mas é uma coisa impressionante de que hoje nas igrejas não tem importância a palavra ensinada, não tem. Quando tem escola dominical, infelizmente, muito do que se faz em escola dominical não tem esse caráter de ensino. Não temos uma preocupação em conhecer a palavra. Agora, como que Deus, rapidamente, acho que o nosso tempo está acabando, mas como que Deus, qual que era, o que Deus deixou de instrução? Eu acho que eu vou ter que só, vocês anotem os textos, né? Alguns deles são bem conhecidos. Deuteronômio 6, versículo 7, fala, 7 é, não, 7 e os outros versículos em seguida, né? Mas é um dos lugares em Deuteronômio que ele fala assim, que os pais, Deus colocou sobre os pais a responsabilidade de passar essa lei para os filhos. E isso é uma coisa que não é só do Velho Testamento, isso é um princípio de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser estudada, ela precisa ser esmiuçada, ela precisa ser conhecida no âmbito da família. Esse é um lugar, assim, pessoalmente, a leitura bíblica pessoal, a leitura bíblica em família, nós precisamos colocar isso como prioridade, isso era essencial. Não tem reino de Deus sem a palavra de Deus. Não tem. Deus pode pegar o povo, tirar do Egito, colocar na terra prometida, se não tiver a palavra de Deus, não tem reino de Deus. Deus governa pela sua palavra. Deuteronômio 17, a partir do versículo 17 e 11, ele fala sobre os juízes, né? Anotem esse versículo aí, mas eu queria só citar também essa passagem no capítulo 31, Deuteronômio 31, de 9 a 13, eu só vou descrever para vocês, mas a passagem está toda ali, que fala que de 7 em 7 anos, então veja bem, era para ter leitura da Bíblia todos os dias em casa, na família, responsabilidade dos pais. Os governantes, o capítulo 17, 11, fala assim dos governantes. Os governantes, os juízes, os sacerdotes, eles tinham que dar uma resposta. Quando vinha alguém assim, o que eu faço? Nós estamos com uma briga, meu vizinho acha isso, tal, não sei o quê, minha família, o que eu faço? Eles tinham que responder de acordo com a palavra de Deus. Então, era tudo que Deus tinha dado, todas as instruções, isso deveria governar o povo de Deus. E no capítulo 31, de 7 em 7 anos, eles tinham que fazer uma grande reunião, ajuntar todo o povo para fazer o quê? Leitura da lei. Leitura da lei. E nós vamos, deixa eu mostrar um exemplo disso no livro de Neemias. Neemias, aí se vocês quiserem abrir lá, Neemias capítulo 8, é sobre Esdras, né, mas está no livro de Neemias. Tem um exemplo desse tipo de reunião que eles vinham para leitura da lei. Isso é uma coisa muito importante, coisa que a gente quase não tem. Eu estive uma vez numa conferência estava lá um pastor americano, né, com cabelo branco, já idoso, e ele enfatiza muito isso. Ele fala assim: nas pregações hoje, ninguém, né, lê um versículozinho, tem que fazer leitura da palavra, tem que ler. E eu já vi, assim, eu né, amava as pregações dele, ele faz leituras longas mesmo. Só que a leitura dele é uma coisa assim, é um dom. Sabia que é um dom saber ler a palavra de Deus? Porque ele lê e é gostoso de ouvir, assim, só dele ler. E tem exemplos fantásticos, né? Assim, eu sempre conto essa história, né, do século XVIII, né, do avivalista Jonathan Edwards, que ele tinha um óculos fundo de garrafa, né, assim, só de você ver um cara assim, com um óculos assim, dessa grossura assim, lendo numa voz monótona, assim, não, ele vai fazer todo mundo dormir, né, porque, né, eles é muito erudito, né, estudava, ele lia a Bíblia, e as pessoas caíam no chão de convicção de pecados, sentiam o fogo do inferno, sentiam a justiça de Deus pela leitura. Então a leitura da palavra de Deus é um dom, a pessoa precisa ler. Quem está lendo, às vezes você não precisa, né, o mestre, o ensino explica também, eu estou falando assim, só leitura já pode ser uma experiência tremenda. Mas olha esse exemplo aqui, Neemias 8, versículo 1: chegado o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou. Então todos saíram das cidades e foram para Jerusalém. Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos os que podiam entender o que ouviam, no primeiro dia do sétimo mês. Leu nela de frente para a praça, olha essa reunião aqui, que está diante da porta das águas, desde a alva, cedinho, o amanhecer, até o meio-dia. De 4 a 6 horas, pelo menos, de leitura. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Aí descreve Esdras, né, versículo 5, ele abriu o livro à vista de todo o povo, todo o povo se pôs em pé, etc. Aí vai para o versículo 8, leram, aí fala assim que também tinha outros levitas lá, eles leram no livro da lei de Deus, esclarecendo e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Esse é o ministério de ensino, precisamos disso. Isso foi fundamental para que o reino de Deus aparecesse no tempo de Josafá. Tem que ter profetas, tem que ter momentos de busca, tem que ter adoração, mas tem que ter ensino. Nós precisamos conhecer a palavra. Você já leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez? Mas isso não é suficiente. Se nem uma vez, comece por aí, né? Mas isso tem que É pessoalmente, é com a família, é todo mundo junto. Nós precisamos entender, isso aqui é nossa herança, isso aqui é o reino de Deus, isso aqui é conhecer quem Deus é, isso aqui não é uma coisa morta, isso aqui não é lei, isso aqui não é uma coisa só para a gente, uma religião, um monte de regras. Isso aqui, você acha assim, como eu falei, a pessoa, ou ateu, ou outra pessoa que fala assim, ah, eu não aguento esse Deus seu, tem muita regra, tem muito não sei o quê. Isso não é o Deus que nós servimos. Ele é vivo, isso aqui é uma carta de amor, isso aqui é a revelação do Deus que vai morar para sempre conosco. Nós estamos namorando alguém, nós vamos viver para sempre com ele. Você não conhece, não quer conhecer? Você não tem interesse em conhecer com quem você vai casar? Você não quer saber como que ele pensa, como que é o coração? Tudo isso faz parte do ministério de ensino. Senhor, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor levante hoje também pessoas como Josafá, que possam entender a importância da Tua Palavra e como ela precisa ser conhecida, como ela precisa alcançar. Ó Deus, todas as pessoas, ó Deus, que foram tocadas pelo Senhor, todas as pessoas que se converteram, que saíram do Egito, Senhor, nós precisamos da Tua Palavra, senão nós não vamos entrar na terra prometida e não vamos ser o reino de Deus na terra. Senhor, faz isso, que cada um seja usado, seja conduzido por Ti para amar e divulgar e ensinar a Tua Palavra, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima semana e leiam a Bíblia. Amém. Né?